em nome da lei.
Olá, a edição diária do Em Nome da Lei está a entrar na reta final. Amanhã haverá a última edição, onde iremos dar resposta, sobretudo, a questões ligadas ao arrendamento e aos apoios que foram introduzidos a esse nível. Hoje temos em linha Rui Alves Pereira, um advogado especializado em Direito da Família, para nos esclarecer sobre algumas dúvidas que nos têm sido colocadas. Rui, obrigada pela sua disponibilidade. Começo aqui pela questão do Marco Cardoso. Ele pede que falemos sobre a situação dos pais que neste momento, com a pandemia, estão a ser impedidos pelas mães de poderem estar com os filhos. Diz que a ex-mulher está em cumprimento com o dever de regulação parental. Não dá mais dados? É possível, a partir destes poucos dados que temos, dar aqui algum esclarecimento ao Marco Cardoso?
Podemos, com certeza que podemos dar alguma resposta. Quando, enfim, este Marco Cardoso nos fala deste impedimento da parte das mães, temos que, antes de mais, apurar os termos desse impedimento, se há aqui alguma razão objetiva, tomando em consideração o estado muito atual em que estamos a viver, excepcional, porque esse incumprimento desse acordo, digamos assim, das responsabilidades parentais tem que ser culposo, não é? Não sabemos se a mãe está a impedir não só de estar com a sua própria criança, se também está a impedir os contactos telefónicos ou via Skype, e poderá haver ou não uma boa razão para que, de facto, haja esta posição da parte da mãe, ou porque considera eventualmente que o pai é uma pessoa que se integra naquela classe de pessoas de risco. Enfim, nós tínhamos que apurar em concreto toda a situação para perceber se há ou não há um incumprimento.
Temos tido várias perguntas de pais separados com guarda partilhada e que não sabem como agir nesta fase em que há um dever de confinamento a casa. De resto, a partir de hoje e até segunda-feira, os filhos que estejam a residir com o pai ou com a mãe num concelho não podem ir para casa do outro progenitor se for noutro concelho. Como é que tudo isto é decidido nesta fase em que os tribunais também só estão a trabalhar para processos urgentes? Rui, o que é que pode dizer-nos?
Vou dizer sobre isto. Marina, é uma questão obviamente difícil, mas que, como muitas vezes também me perguntam isto enquanto advogado da parte dos pais, no que respeito não só a este modelo de guarda partilhada, mas eu acho que deve sempre ser uma resposta sensata e de bom senso. Permita-me que responda que depende um bocadinho da realidade familiar de cada um destes pais, do seu agregado familiar. Imagino que um destes progenitores vive, por exemplo, com os seus pais, que é de facto, temos que apurar em concreto as condições, designadamente são se os agregados familiares são constituídos por profissionais de saúde, por pessoas mais idosas, são pessoas portadoras de doenças de risco, pois só assim é que nós podemos concluir se essa guarda partilhada se deve manter, se é por uma semana, se é por duas semanas, independentemente do que está no acordo dos pais. Porquê? Porque atendendo a que o contacto entre as pessoas, como nós sabemos, constitui um forte veículo de contágio e de propagação deste vírus, em que as crianças, para aquilo que nós julgamos saber, são um grupo assintomático, eu acho que estas deslocações nestes modelos de guarda partilhada devem se manter ao nível do mínimo indispensável. E eu acho que as crianças, no período em que vivemos, devem estar, obviamente, com os progenitores, nos termos acordados, por mais diversas razões, mas importa tomar em consideração que vivemos numa situação excepcional, sendo mais curial tomar medidas para prevenir a doença e conter esta pandemia. E, portanto, uma guarda partilhada depende muito dos progenitores, da situação dos progenitores, se estão em casa, em teletrabalho, se não estão em teletrabalho, porventura se não for uma semana, porque não 15 dias, ou seja, acho que acima de tudo, perante este interesse particular e este direito da própria criança a estar com os pais, que é um direito da própria criança, mas o superior interesse da criança não pode também prevalecer, se me permite, sobre algo que é muito mais importante, que é não contribuir para o agravamento da saúde pública.
Claro.
Isso é que eu acho que é importante pensarmos assim.
Há pouco falou em razões objetivas para, no fundo, não permitir que o outro progenitor esteja com o filho. Entre essas razões objetivas pode estar o facto do outro progenitor ser um profissional de saúde ou ser alguém que continua a trabalhar no seu local de trabalho e tem contato contacto com o vírus?
Exatamente, era, se tu estava a falar precisamente nesses casos em concreto, precisamente nesses casos em concreto, ou por exemplo, que estar, como disse há pouco, um dos progenitores vive com os seus pais, e nós sabemos que os avós são aqui um grupo de risco, e nós temos que proteger os avós e temos que proteger as crianças, e portanto aqui tem que haver acima de tudo bom senso. E eu estava a referir relativamente a isto. Relativamente à questão que há pouco também me fez, Marina, que acabei por não responder, quanto a este período da Páscoa, do dia 9 ao dia 13, em que há este confinamento obrigatório, em que só é possível algumas locações, e ainda que o decreto de facto estabeleça que se deve, obviamente, conforme o decreto, que deve, obviamente, assegurar o cumprimento da partida das responsabilidades parentais, neste período dia 9 a 13, essas locações não serão possíveis entre os progenitores, a não ser que residam no mesmo concelho.
Outra pergunta que nos tem sido muito colocada é relativa ao pagamento das creches e dos colégios. Mota Veiga pergunta se é obrigada a pagar a creche da filha nos meses em que esta estiver encerrada por determinação do governo. Rui, como é que é?
São questões concretas de cada creche ou de cada colégio. Eu presumo que neste momento que vivemos tem que haver aqui, mais uma vez, repito, bom senso, tem que haver aqui um apoio da parte dos pais e um apoio também da parte do colégio. Acho que cada colégio tem informado os respectivos progenitores das condições, de reduções, enfim, a questão de continuar ou não a pagar dependerá muito da realidade de cada colégio e de cada creche. Mas para aquilo que eu julgo saber, também tem sido uma preocupação dos pais, têm recebido comunicações das creches em que demonstram alguma compreensão, mas também pedem para os pais compreenderem a própria creche, que também têm profissionais, e portanto há determinado tipo de situações em que há reduções de 50%, há reduções de 30%, enfim, cada caso é um caso, cada creche é uma creche, e aqui temos de ser todos muito solidários. Ainda que com certeza que os pais estão com os seus filhos em casa, não estão na creche, podem ter sofrido ou não uma quebra de rendimentos, eu sempre diria que é a parte mais frágil. Mas aqui temos de agir sempre com bom senso e, pelo que julgo saber, as creches, os colégios têm feito, e haverá situações em que, de facto, não têm que pagar e há outras situações em que devem acordar, obviamente, com o próprio colégio em que temos a que devem fazer.
Muito bem. Silvana Venâncio tem uma filha de 2 anos que ficava com a mãe de 70 anos. Pergunta se agora, uma vez que a mãe já pertence ao grupo de risco, se ela pode ficar em casa com a filha e que apoios pode receber.
Enfim, relativamente a esta pergunta da Silvana Venâncio, os pais, enfim, isto também está determinado, decretado, que os pais podem ficar com as crianças até 3 anos, inclusive, tomar conta de crianças em casa. E, portanto, respondo afirmativamente que sim, que ela pode ficar em casa com a sua filha. Bom, que apoios é que pode ter? Tem direito a um apoio de 2/3 do seu salário, esse apoio de 2/3 do seu salário, que é pago, obviamente, pela empresa, pela sua entidade patronal, pela empresa, e em que a Segurança Social reembolsa em 1/3, efetivamente, diretamente à empresa. Portanto, respondo que sim, que pode ficar, e que, evidentemente, pode receber este apoio.
Uma pergunta que agora me ocorreu, Rui, não foi colocada por nenhum ouvinte, mas nós sabemos que quando os dois progenitores se mantêm casados e estão na mesma casa, se um estiver em teletrabalho, o outro não pode requerer o apoio para ficar com o filho. Não?
Não pode, não.
É não, isso, pode.
Não pode. Não pode se eventualmente...
Mas o que eu lhe queria perguntar é se estiverem divorciados, cada um estiver em sua casa, um estiver em teletrabalho e o outro pode requerer o apoio para ficar com os filhos ou isto é independente do estado civil em que as pessoas se encontrem?
Eu diria que não, porque uma coisa é um legado familiar constituído por marido e pela mulher e se de facto esta pergunta que foi colocada pela senhora Silvina, de facto o marido estiver em casa, casados, na mesma casa, e estiverem em teletrabalho, então no caso dela são faltas justificadas e não recebe o apoio. Uma coisa bem diferente é que as pessoas estão divorciadas. Ela está em casa, mas seguramente estão divorciadas, não sei em que termos é que terão o acordo das responsabilidades parentais, se há uma pensão de alimentos, se não há, e portanto eu acho que são realidades diferentes, no meu ponto de vista.
Outra situação que também penso é diferente, a mãe é educadora de infância, trabalha numa IPS que está fechada por tempo indeterminado, claro, tem uma filha de 14 meses, que frequenta a mesma instituição e tem de ficar em casa. Como vai funcionar nas férias da Páscoa? Pergunta ela. Vai receber o ordenado na mesma?
Bom, eu à partida diria que sim, não é? Porque se trabalha no EPSS, e parece que a mim estamos a falar de uma situação de layoff em que há aqui uma obrigatoriedade de encerramento, então ela sim terá direito, obviamente, a dois terços do ordenado, por esta instituição, e neste caso até penso eu que teria que, neste caso penso até que o Estado paga 70% desses dois terços desse salário. Porque estamos a falar aqui de uma situação diferente. Uhum. Estamos a falar de uma obrigatoriedade, um encerramento de uma instituição, estamos a falar de uma situação de layoff e, portanto, nessa medida, terá sempre direito a dois terços do ordenado, sendo que, neste caso, o Estado paga 70% desses dois terços.
Uma última pergunta. Maria Cerqueira pergunta se, com esta mudança de 9 a 13 de abril, como é possível acompanhar um idoso a tratamento hospitalar, estando a filha num concelho diferente. Muito rapidamente, Rui.
Marina, isto de facto estamos a falar, obviamente, nesta limitação de circulação no período da Páscoa. Eu acho que, eventualmente, estando ela assim no outro concelho, não nos podemos esquecer que, enfim, no que está no decreto, fala que não se pode transitar da meia-noite do dia 9 até às 24 horas do dia 13, salvo por motivo de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa. Uhum. Eu diria que aqui podia-se talvez encaixar por motivos de urgência imperiosa, porque não se pode deixar, obviamente, um idoso e ela ter que mesmo deslocar para o concelho onde está, efetivamente, esse possível acompanhar esse idoso, e nessa vida eu acho que se podia aqui aplicar por motivos de urgência imperiosa.
Claro,
não é?
São motivos de força maior.
Por motivos de força maior, precisamente.
Obrigada, Rui Alves Pereira, da Sociedade Aguiar Branco e Associados. Amanhã haverá mais respostas. Será, em princípio, a última edição do Em Nome da Lei Diário.
Em Nome da Lei.